Joinvileiros Cast, apresentação, Anderson Veng, Bruno Souza, gravação, Pix Studio. Convidado de hoje,
Rony Alves, ele que é o proprietário do canal Geek Antenado, né? Tá com quantos inscritos lá já?
Estamos chegando a 783 mil inscritos agora.
Meu senhor, é inscrito pra Dedéu, né? Cara, queria agradecer o aceitado o convite, né? Infelizmente era pra estar aqui, tu ficou doente, daí a gente colocou outro, né? Veio a Sandra Maciel aqui, mas deu tudo certo.
No final sempre dá certo.
E a gente de praxe sempre começa. Você é joinvilense mesmo ou veio pra cá? Um joinvilense importado?
Eu sou da turma do importado. Cara, primeiramente eu quero só agradecer, muito obrigado pelo convite, mas eu sou um joinvilense importado. Eu sou de Jauru, Mato Grosso.
Meu senhor, logo ali, né?
Aposto que ninguém ouviu falar dessa.
A cidade não.
É perto de que cidade conhecida?
Cara, conhecida, Pontes de Lacerda, talvez. É uma cidade maiorzinha, mas fica a 400 quilômetros de Cuiabá, que é a capital. É lá no interiorzão mesmo. Interiorzão,
mas tu veio criança pra cá ou
não? Não, eu vim pra cá tem 12 anos.
11 anos. E tu tá com quanto?
Eu tô com 30 agora, 29.
Ah, então...
Quase 30, né?
Não vacinou então... ainda.
Não, tô na turma sem vacina ainda.
E aí, cara, daí tu veio pra cá pra trabalhar? Qual foi a história pra...
Cara, na verdade, eu tinha um amigo aqui, e aí ele tinha ganhado bolsa de estudos, e aí ele era meu vizinho lá, ele tinha se mudado pra Cuiabá, ganhou bolsa de estudos e veio pra cá. Uhum. Aí ele conversou comigo, perguntou se eu queria me cadastrar, e aí eu me cadastrei naquele ProUni, e eu ganhei bolsa de estudos pra vir estudar aqui.
Eu também ganhei no ProUni.
Sério?
Sim, eu também, o meu foi no ProUni, cara.
Sorte, assim, misturada com uma que boa legal. Nota.
Tu veio estudar o quê daí?
Eu vim estudar ciências contábeis aqui.
Porra.
Caraca, hein? Tudo imagina. A ver o que ele faz hoje, né?
Não, né? Nada eu fiz com técnico nada... em contabilidade, mas olha ciências aí, contábeis também é mais...
O técnico é 2 anos, ciências contábeis é 4 anos, né? Pra deixar o cara mais...
Não, fica bem louco.
Mais alucinado.
Mas então daí o canal surgiu ali nessa época que você tava fazendo... Tava estudando aqui, no caso.
Isso, o canal surgiu em 2012. Uhum. Antes de vir pra cá, eu mal tinha acesso a computador, no sítio não tinha
tipo
internet.
Tipo lá, a internet
não,
era discada. Era sítio,
não,
nem tinha sítio, computador?
Não tinha computador, não tinha celular.
Ah, então
tinha...
tu conheceu tudo aqui?
Conheci aqui. Tipo, o acesso que eu tinha à internet era quando ia na escola, né? Aí na escola, na cidade, tinha internet. Mas eu, em casa, não tinha. Esse acesso eu fui ter aqui. Aí é que eu me apaixonei pelo negócio, porque... Eu cheguei pra cá, meu amigo já tinha um computador, deixou eu usar, comprei um notebook. Depois de um tempo, aí eu comecei a mexer naquilo. Depois de um tempo, eu comprei um celularzinho, que tinha uma tela já, né? Um smartphone, porque antes eu usava um celular que...
Aquele tijolão lá, na época do...
Antes que a época que o celular era só pra ligação.
O meu já era um pouquinho melhor. Era na época que tinha o V3, o famosão da Motorola.
O V3, eu passava debaixo da porta, né?
Eu tinha um inferior a ele.
Ah, o inferior.
Que era o W220. Só que o meu celular, ele tinha algum bug que eu conseguia acessar a internet... De graça. Mesmo sem crédito, ele acessava a internet.
Não era Wi-Fi naquela época.
Não,
também, né?
Wi-Fi era. Não era nem 3G.
Era 2G, eu acho.
Era GSM.
Isso, GSM.
Aí eu comecei. Aí depois de um tempo, o canal ele nasceu em 2012.
Em
julho de 2012. Fiz 9 anos.
Pô, então ano que vem aí. Vai fazer 10 anos já.
10 anos.
Poxa. Tá bom,
não
tá mais.
Tá bom.
Uma conta rápida. E aí, cara. Eu fui ter esse acesso à tecnologia, conhecer computador aqui, tudo aqui. Tipo, conhecer assim, usar, ter o meu computador, um celular um pouquinho melhor.
Mas nessa época tu trabalhava ou não?
Tipo, quando eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar logo, eu trabalhei no McDonald's.
McDonald's.
Um ano e pouco.
Trabalhava no drive-thru ali?
Ali no drive, da Beira Rio ali. Cara, um tempo lascado ali, viu? a minha vida naquela época era lascada mesmo. Tipo, não tinha muito. É porque eu acordava, tipo, eu trabalhava 5 horas, 6 horas ali no Mac. Trabalho, tipo, 6 horas de duração, porque ainda não tinha 18.
Uhum.
Eu saía de bicicleta, pedalava até o Mac, trabalhava, voltava em casa, tomava um banho, pedalava para a faculdade.
Meu
Aí eu, tipo, morava no Floresta, pedalava até em Anguera, lá no Costa e Silva.
Cara.
Não sei se podia falar o nome aqui das marcas, a gente vai ofender no final.
Não, pode falar, cara.
Tem ninguém pagando a gente.
Se quiser, pode pagar, né? Esse é o momento. E aí, tipo, eu pedalava no mínimo uns 30, 40 quilômetros por dia.
Caraca, tipo, era muita coisa.
E aí quando falava, você veio de Zica, eu... Não, de bicicleta, de zika eu não faço mesmo.
Né?
Cara, um monte de palavra que eu não fazia
zarco,
ideia.
Né? Zarco.
Zika, zarco, chineque, fazia a menor ideia do que era. Menor ideia. Quando falava, o que é? Na caruda, né? O que é isso? Bicicleta? Sim, por que não é bicicleta?
Mas tu hoje tu é fã das coisas aqui de Joinville?
Cara, tipo, eu gosto demais.
Gosta do chinequinho? Nossa,
demais.
Uma cuca gosto. Também?
Cuca de banana. Meu, cara, eu sistema.
E tem algum pra indicar pro Joinvilleiro? Já aproveita e já indica.
Mano, cara. Eu quero achar em Joinville uma de leite condensado com nozes. E eu não achei ainda.
Nossa,
eu comi em Blumenau, cara.
Bom. Mas era cuca?
Era cuca. De leite condensado com nozes.
Então, gente, olha aí, ó. Uma
pessoal
dica.
Pessoal,
é que eles fazem um festival aí de cucas ali na, no.
Não,
no,
tem uma.
Eu não lembro dessa no festival. A gente teve lá, né?
Sim, não tinha. Passado. Não tinha.
Então,
esse
no
sabor.
Festival também foi.
Ó, a ideia é ótima, hein?
Procurando.
É, mas tinha um sabor bem louco que a gente comeu lá. Como que era? Era.
Um monte de.
Não, mas tinha um sabor lá que era.
Cara. A de linguiça Blumenau é.
Tem umas salgadas, né?
Tem umas.
O pessoal inventa coisa na cuca, né?
Um chinequezinho de chocolate.
Doce de leite? De doce de leite da Mafra aí, já que tá falando mais.
Não, mas a de leite condensado com nozes eu.
E daí qual é a padaria que tu frequenta aqui?
Ah, qualquer uma.
Mas não tem uma preferida? Não tem?
Cara, não tem, assim. Porque eu sempre que eu vou sair pra ir em algum lugar, eu tento ir em um lugar diferente.
Ah, entendi.
Então eu quero visitar todas. Então sempre que eu vou sair, eu falo, não, essa aqui a gente já foi, já vamos na outra.
Abriu uma ali na Rua 15, ali no Boa Vista. Boa Vista? Não, é, né?
É,
15. O top pra caramba também, cara. Bem bonitinho, bem instagramável, assim, pra quem gosta de tirar foto, assim, sabe? Tem um ambiente bem maneiro.
No Vila Nova?
No Vila Nova, isso.
Ah,
sempre confundo.
Ah, acho que eu falei café.
A Mapalu, não sei o quê.
Ah, não, então não foi.
É nova? Abriu esses tempos.
É que
ali.
Lá no Vila Nova eu fui em uma top que também é muito legal pra tirar foto, que é Cafeteria.
Cafeteria,
é,
não.
Meu, é, mas aquela na lateral, assim, da 15.
Ah,
top.
Sim.
Mas é, tipo, eu fico procurando, eu não tenho um lugar favorito, assim.
Sim.
Eu fico procurando. Aí quando, não, esse lugar aqui eu já fui. Eu vou no próximo.
Ah, entendi.
Sei lá, e conhecendo, porque eu não fui em muitos lugares aqui ainda. Mesmo morando muito tempo.
É, tu, e tu acredita que Joinville tem mais de 600 mil habitantes? Eles falam que tem 600 mil, né?
Cara,
mas...
a gente vai saber na vacina agora, né?
É, a vacina vai ser a entrega, né, do negócio.
Tem que ver quando vão chegar aí, então, né?
Bom, e aí tu tava lá trabalhando lá, né, na contabilidade, né? Tu falou, né? Fazendo faculdade de contabilidade ali. E aí tu, qual que foi, quando que deu o feeling assim, meu, vou fazer um canal de tecnologia?
Cara, eu não, esse feeling assim, ele foi meio que... No pulo, digamos, né? Porque eu comecei...
Mas tu lembra o primeiro vídeo, assim? Que...
Lembro. Eu comecei, na verdade, escrevendo.
Ah, escrevendo.
Eu saí pesquisando as coisas, aí encontrei um site que estava convidando pessoas para participar, mandei um post lá para eles, tipo, e aí era um concurso. Aí o post subiu, a galera curtiu bastante. Aí eu entrei para esse site, comecei a escrever para esse
Mas
site.
Mas tu lembra qual era o site, o nome dele?
Era Eu Sou Android.
Ah, eu sou.
A gente começou escrevendo para esse site. Tanto eu, tanto os meninos que. O Rafinha, que grava comigo hoje, ele também começou ali. E aí a gente se conheceu lá, a gente escrevia lá. E aí teve uma vez que eu tinha comprado um celular que era horroroso, de ruim.
Os Android no começo
era esse, cara. Tipo, tinha a linha S, que era o top, né? Linha S da Samsung, e eu tinha o Galaxy 5, que era o mais.
Nossa! Galaxy. Era melhor que o Galaxy Pocket.
Era um empate bruto ali.
Porra, aquele Pocket era nojento.
Não, era uma briga boa pra ver qual que era o pior.
Nossa.
E aí eu peguei esse celular e falei, cara, tipo, era muito ruinzinho. Aí eu queria... Tipo, a única coisa que eu queria era rodar um joguinho ali que não rodava nele. Cara, nessa pesquisa eu falei, não. Eu descobri que dava pra trocar o sistema do aparelho que dava uma melhoradinha.
As ROMs
customizadas. Overclock.
Época que tinha Orkut ainda, não tinha mais comunidade disso aí também?
Aham, tinha as comunidades. O Facebook tava nascendo nessa época,
eu
acho. O Facebook tinha 2008, né? Eu lembro que eu ganhei o convite e ainda era em inglês, né? Foi 2008. Aí 2012 que começou a pegar forte. Mas tu já tinha um ano no canal que daí começou o Facebook mesmo, né?
É, não, Facebook eu fui usar muito depois. É, e aí eu peguei, nessa busca, eu vi que não tinha ninguém fazendo um
vídeo
passo a passo explicado daquilo. Aí eu escrevi primeiro o teste, e aí muita gente falou, pô, não deu certo aqui, deu essa parada errada e tal. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo para ajudar essas pessoas a conseguir melhorar o celular delas.
Da hora.
Aí eu fui lá, mas você vê o vídeo, é um negócio ruim, que dá um ruim de assistir hoje, assim, porque... Eu não manjava nada, cara.
Tu não deletou o vídeo, tá lá no canal.
Não, ele tá no canal ainda. Ele tá no canal porque eu me orgulho dele, mas se olhando hoje em dia, você fala...
Ah, mas todo mundo já precisou de um tutorial no YouTube e era mal gravado, mas te serviu e te ajudou.
Serviu,
Todo mundo, cara,
cara,
já precisou.
E aí eu peguei assim, a câmera e pô, filmei o celular, filmava a tela do computador. Tipo, eu virava
que ligar
na tela,
o celular no computador pra fazer.
E aí eu virei pra tela e... Enfim, fiz o tutorial, mostrei como trocava. Mesmo a qualidade na época, eu acho que era 360p. Só que, tipo, a galera que tava mandando vídeo em alta qualidade tava em 1080 ali, eu acho.
E aí chegava isso, bombou, eu acho que nem chegava isso. Em 2011, acho que nem chegava isso.
É, não.
Porque eu lembro que quando eu trabalhava aqui na TV da cidade, a gente trabalhava com fitinha mini DV ainda. Nem era 400p de qualidade, era horrível, mano.
Eu lembro que o meu era 360.
É.
Era bem... Bem
lindo,
assim.
Ah, mas, pô,
você olha hoje, os nossos vídeos são gravados em 4K hoje em dia. Quando eu não gravo 4K, eu fico até...
Porra.
É outra vida,
é outra,
né?
Vibe. Mas aí aquele vídeo, a galera olhou, tipo, eu lancei ele nesse site, e a galera olhou assim, e o vídeo subiu, e a galera curtindo um monte.
Falei, a galera que tinha aquele celular e odiar.
Mas assim, deu muita visualização, assim, quanto que deu, assim, tipo...
Cara, eu lembro que ele deu umas... Com umas 50 mil visualizações. Pô, de cara.
Caraca.
Em 2 dias tinha 50 mil visualizações.
Mas ainda o nome era Eu Sou Android.
Era Eu Sou Android.
E a comunidade de Android era bem grande também, né, cara?
Ela é muito forte.
Ainda
até
é,
hoje,
né, cara?
Só que hoje em dia tem muita gente fazendo vídeo. Na época não tinha tanta gente falando sobre o assunto, né? Ainda mais mostrando como trocar o sistema, trocar ROM. Era pouquíssima gente. E aí aquele vídeo... Falei, cara, olha só que legal, um vídeo meu, a galera curtiu e ajudou um monte de gente.
Galera,
porque assim, o celular era tão ruim, você não conseguia rodar. Eu lembro que na época era o Need for Speed Shift, que ele rodava nenhum celular acima e não rodava naquele celular do jeito que ele tava. Se você trocasse o sistema, rodava.
Caraca.
Meu, e aí você ganhava um pouco de velocidade, você fazia overclock e tal. Tinha
tunando,
um monte de
tunando, tu manda Androidzinho.
Aham, era um celular, né... Desse tamanhozinho, assim.
Ele era touch ou tinha aquele tecladinho?
Era touch. Sim. Ele tinha um tecladinho embaixo, mas ele era touch.
Mas era bem pequenininho,
aquele,
né?
Aquele touch capacitivo, que tinha era um toque por vez.
Não, não,
só,
tinha
não era
daquele lá.
Eu não me lembro.
Vocês lembram daquele que era o Foston? Cara, chegou aquilo lá,
Foston,
tu usava
nossa.
Uma canetinha dessa assim e ficava lá. Cara, e às vezes não pegava, tu dá ali, pegava uma canetinha.
O meu primeiro smartphone era um Nokia, um 5530. Ele não era nem Android, era Symbian.
Ah, sim, não, eu passei por uns
e eu, né, nessa época também, eu achei umas comunidades no Orkut que também fazia, desbloqueava ROM, baixava. Então, nossa, eu fazia coisa arada naquele celular, cara, e era assim, tipo, meu.
Antes desse celularzinho, eu tinha uns da... Eu peguei uns da Nokia, peguei da LG, aquele LG de tecladinho.
O
LG 360.
É, que tinha um tecladinho quente ali, né?
Meu, isso aí era...
Era o máximo.
Na época das SMS bombando, né?
Pacote
de 500 SMS era uma semana.
Não, mas tinha aquela promoção que a TIM tinha lançado, acho que foi em 2012. Cara, aquela promoção, tu pagava 50 centavos e podia mandar mensagem dia todo.
Meu, é verdade, cara.
E naquele tecladinho que você deslizava, o teclado tava ali, meu amigo. Eu apavorava nesse.
Cara, essa geração de hoje não sabe nem
não
o que
sabe.
É um SMS,
né,
cara?
SMS,
né, cara? É só WhatsApp, cara.
E pra mandar nude naquela época tem que ser MMS, que era mais caro.
Era
aí isso aí, cara.
Era 70 centavos
naquela
e 70 centavos naquela época era muito dinheiro pra mandar. Hoje em dia o cara, meu Deus.
Hoje em dia é moleza.
Ah, o WhatsApp tem tudo.
Era eu sou Android. Daí mudou pra Geek Cantonado porque deu algum problema com o nome?
Na verdade, a gente começou em parceria com esse site e depois a gente meio que mudou um pouco da ideia do que era o criador do...
Mas ele... Vocês não brigaram com ele?
Não. É uma relação bem tranquila, assim.
E ele ainda existe hoje? Ou...
O site ainda existe.
Mas
o Eu Sou Android ainda existe.
Eles não fazem vídeo, conteúdo também?
Tem. Tem os vídeos dele, hein? É porque a gente meio que não batia mais a ideia, sabe?
Entendi.
E aí a gente resolveu, já que a gente não vai sair, a gente não... Não é que a gente vai sair, a gente se desvinculou, né?
Mas foi no começo, né? Foi ali...
Foi.
Vocês ficaram o quê? 1 ou 2 anos com o...
Cara, acho que isso já tem uns 6 anos, acho.
Vocês assinaram isso aí na época ou era meio que tipo post anônimo, assim?
Como assim?
Os posts desse
blog.
Ah,
não, era tudo assinado. É? Tudo assinado.
Não, vocês não falavam nada de babuê marca, coisa assim, né?
Era bem tranquilo, a gente postava umas paradas, postava os tutoriais, era notícia, dica, era bem, bem de boa, assim. Só que chegou um momento que o site ele começou a vincular muito com pirataria. Ah. E a gente não queria vincular isso no canal.
Aí você mudou aí essa
mudou essa ideia.
Virou mais tipo mostrar produtos, uhum, né? E tal.
Na verdade, a gente continuou por muito tempo mostrando ainda como trocar sistema, como fazer esse... Mostrando muitos tutoriais, né? Até hoje a gente faz tutoriais. Mas é que os celulares foram atualizando, meio que foi ficando desnecessário.
Ninguém mais hoje quer pegar ou comprar um celular e ficar mexendo em ROM.
É, não,
e
ainda
arrumando.
Tem uma galera que troca, mas é, o público para isso ficou muito pequeno. Ficou bem menor, assim. Uhum. Tipo, ah, porque hoje em dia você consegue comprar um celular bom
preço
com
bom,
mil pila. Mil reais você já consegue comprar, assim. E naquela época, meu, mil reais era grana pra
nossa,
caramba.
Nossa, era o V3, assim, era milão.
É, eu lembro nossa, que eu comprei, acho que era um Galaxy 5, não sei, eu acho que era esse modelo que tu tava aí. Na época eu paguei 600 pila e mil, e era dinheiro, cara.
Era muito dinheiro.
Meu, e eu ficava, pô, paguei 600 pila nisso aqui, trava pra cacete, cara, viu? Era um...
Não, era muita grana. E hoje em dia, não, hoje em dia... Tipo, a pessoa
não, tá caro o celular hoje, tá caro, né? Porque hoje tu vai comprar, não, beleza, mil reais.
Ah, também, pô,
só
dólar,
que né? O dólar tá muito alto, né?
Sim, é. mas eu digo assim, hoje em dia, se você compra um celular mais ou menos, tipo, você já tem um celular ok, que não precisa ficar fazendo essas trocas. Precisa, mas não que tenha aquela necessidade.
É, tu
absurda,
consegue ficar um ano, dois usando e não se incomodando, né?
Não, o celular que a gente começou isso... Não dava pra você fazer muita coisa, era não. Mandar uma mensagem e só. Não tinha espaço, não tinha...
Memória RAM, não tinha
nada. Não, memória RAM era 1 GB, você tinha que fazer uma maracutaia, né, pra colocar um cartão de memória e usar a memória
do cartão,
cartão como memória RAM.
Cara, isso aí eu nunca cheguei
a... Não, mas era umas gambi forte.
Era o que dava pra fazer.
Era umas gambi forte, cara.
Galera...
Eu lembro que eu troquei a minha ROM, cara, e daí eu botei no... Daí tinha que, tipo, fazer um aparticiamento, né, diferenciado dentro do cartão pra poder fazer esse lance da memória RAM. Meu, cara...
E dava um up, funcionava. Era bom.
Deixava o celularzinho.
Sim, mas, pô, cara...
Dava pra rodar um joguinho, né?
Não, e hoje em dia a galera vê o celular e fala... Esse celular não roda tal jogo no máximo, família.
Nossa, esse cara, celular só tem 3 câmeras.
É,
não. Não, eu vou falar sério, esse negócio de celular com um monte de câmera, eu acho uma bobagem, cara. Isso aí
mas
é pra vender,
isso aí é marketing.
Mas, pô...
Isso aí não, é porque marketing. Assim, ó, vou te dar um exemplo aí, tipo, o celular vem lá com uma câmera de 48 megapixels, aí a macro 2 megapixels, cara, 2 megapixels é câmera de 10 anos atrás, cara.
Faz nada, não serve pra nada. Eu falo isso, a galera fica doida.
O que os caras usam é pra fazer o desfoquezinho ali, né? Daí fica tudo, parece que é câmera profissional e aquele desfoque fake. Ali,
melhor você pegar um aplicativo e
fazer depois.
Tira
né?
com a principal,
usar o Lightroom.
Com... É, desfoca com o aplicativo
usar
e vai.
O Lightroom já ajuda, né? E aí, cara, aí assim, ó, então, desde o começo já tava bombando, assim, não teve um.
Não, esse vídeo bombou.
Mas os outros que vocês postavam não tinha uma visualização tão alta assim. Tinha...
É, não era tudo aquilo, nossa. Mas esse é que foi o tchan da coisa, né? Deu o start. Porque aí eu comecei a pensar, cara, se um negócio que eu fiz aqui serviu para ajudar a pessoa a melhorar o celular dela, serviu para ajudar aquela pessoa, mesmo com aquele negócio que às vezes é inútil para alguém, mas muita gente foi se interessou e foi ajudado com aquele vídeo. Falei, vou procurar mais conteúdos que sejam úteis. E aí eu comecei a procurar mais tutoriais. E aí eu lembro que na época eu explorei muito esse celular, porque era o que eu tinha, não tinha grana para outro, não tinha mais nada. Comecei a procurar outras ROMs para aquele aparelho. E aí o monstro falou, ah, troquei esse daqui agora. Coloquei esse sistema e o aparelho ficou melhor nesses pontos e tal. E aí fui pegando os comentários, captando ali a...
Vendo que o pessoal pedia.
O que a galera pedia, eu falei, cara, eu posso fazer melhor isso daqui. E comecei a fazer mais vídeos. Aí com o tempo, fui trocando celular, fui pegando o jeito da coisa, né? Fui aprendendo a gravar, fui aprendendo a editar, aprendendo a melhorar aquilo que eu já fazia. Falei, cara, isso aqui pode ser muito útil para muita gente. Então eu vou fazer mais. E aí foi que...
Mas aí nessa época tu trabalhava e dividia com isso. Hoje é a tua renda, né?
Hoje é. Hoje é. Renda... Nos últimos 2 anos e pouco aí tem sido a renda principal.
É?
Mas antes ainda era...
Tu trabalhava sempre conjunto com o trabalho, né? Tipo,
sim,
trabalhava ali no...
Sempre... Até pouco tempo atrás ainda era trabalhar, estudar, e aí chegava em casa, comia e gravava alguma coisa. Eu tava 3 horas da manhã gravando.
Okay.
Sabe? O começo foi assim, agora vou só até meia-noite, no máximo, gravando.
E trabalhar com contabilidade, você nem chegou?
Cheguei, trabalhei um bom tempo. Eu trabalhei no MEC um tempo, depois eu saí, fui trabalhar numa outra empresa e depois... Estava bem nessa empresa, eu fui trabalhar na contabilidade porque tinha o estágio da faculdade, uhum. E era um estágio não remunerado, né, para ajudar ainda. Aí eu fui trabalhar na contabilidade porque precisava fazer o bendito estágio. Aí eu fiz o estágio, depois eu fui contratado pela empresa que eu fiz o estágio. Trabalhei um tempão lá, então esquentei muito a cabeça com contabilidade, nossa, balancete, SPED.
Nossa, odiava esses bagulhos.
Mano, eu cheguei a ficar uma época que eu quase não dormia, assim, porque às vezes eu saía da contabilidade meia-noite, e aí eu tinha feito um roteiro, eu tinha anotado umas coisas para gravar o vídeo, chegava 2 horas da manhã em casa, eu tava gravando ainda, ia gravar. Nossa, no outro dia acordava às 6 e ia.
Gravar.
Não, ia trabalhar, né? É. Ia trabalhar à noite de estudar, porque assim, eu trabalhava o dia inteiro, chegava, saía do trabalho, ia para a faculdade, eu chegava em casa 11h30, meia-noite. E aí, ainda gravava alguma coisa, depois voltava. É que na época eu não postava vídeo todo dia.
Uhum. Então, hoje tu posta vídeo todo dia?
Hoje todo dia.
Beleza, aí depois que tu mudou ali o nome e tal, aí assim, era só tu, né? Daí esses dois, o cara que estão hoje com você veio depois, assim, né? No meio do caminho. Né?
Não, o Rafa, ele começou comigo, a gente já tinha uns 20, 30 mil inscritos, assim. Ele escrevia no site junto comigo, aí eu convidei ele pra participar. Eu falei, cara, tem essa ideia, tem o canal... que a gente quer fazer isso aqui, né? Que é fazer vídeos para ajudar outras pessoas a melhorar o conhecimento dela com o smartphone, sim, aprender a usar melhor e tal. Uhum. E tô te convidando para participar comigo. Quer? Quero. Vamos embora. O Jeff, ele veio depois de um tempo, que o Jeff estudou comigo, ele fez faculdade comigo. E aí depois de um tempo a gente, trocando ideia, viu que ele se interessava bastante por tecnologia também. Aí veio junto. Mas o Jeff é mais recente. O Jeff acho que é de 2000 e... eu não vou lembrar a data agora. Eu tenho o vídeo onde eu apresento ele, mas eu não me lembro. Mas é coisa de uns 5 anos pra cá. É mais recente.
Sim.
O canal tem 9, o Jeff é uns 4, 5 anos.
E aí, assim, tu começou o canal, mudou o nome também. Aí, quando que tu percebeu e falou assim, caraca, mano, eu não preciso mais trabalhar. Posso me manter, assim, foi quando, assim, tipo...
Eu não tive esse momento. Não, eu tive um momento onde eu não tenho mais uma opção.
Ah, tipo, tu não tinha.
Foi meio que isso, porque eu saí da contabilidade e a gente tentou fazer um negócio próprio. Não deu certo, era o café.
Eu lembro que eu fui lá.
Tentou abrir um café. E aí a gente se lascou por causa do café, deu bem errado. E aí chegou um momento que a gente falou, a gente vai fechar o café. E aí eu falei, vou procurar emprego. Ou vou forçar, né? Vou trabalhar mais naquilo que eu já tenho, que é o canal. Que na época dava uma rendinha, que gerava alguma coisa. Falei, eu vou me dedicar a isso daqui. E comecei. E aí eu comecei a conseguir umas parcerias, comecei a fazer vídeo com mais frequência, e aí começou a dar mais resultado. Foi aí que eu falei, agora eu vou trabalhar só com isso. Não que eu falei, agora eu não preciso mais trabalhar.
Esses reviews que tu faz assim agora, é parceria com as marcas ou com as lojas?
Em alguns casos é com a marca, em alguns casos é com a loja, em alguns casos é com o meu bolso.
Tu chega a comprar celular pra fazer review?
A maioria. Muita gente acha que as empresas mandam... Não,
mas aí, no caso, tu compra o celular, mas tu vende depois. Tu fica com esse aparelho.
Eu
tu,
compro.
Tipo, tem uma lojinha lá, né?
Que isso. Eu compro, faço vídeo, faço ali os vídeos que eu acho interessante daquele produto e vendo depois. Sempre. É esse o fluxo.
Bom.
Porque senão eu não dou conta. Porque muita gente, ele ganha o aparelho. Não. Alguns produtos, sim. Geralmente... Já teve uma época onde as empresas lá de fora mandavam vários produtos, tipo, todo tipo de produto, celular, computador e tudo. Só que essa época já foi. Tipo, o dólar subiu, uhum. As taxas estão muito altas para mandar produto de lá, então está sendo muito difícil as lojas lá de fora. Aqui no Brasil sempre foi mais difícil.
A Bangu, aquela outra lá, mandava para ti, né?
Sim, a Banggood, a GearBest, era muito forte.
A GearBest faz, eu vejo uns canal gringo que eu sigo também, os caras recebem um monte de coisa, assim. Sim. Eles vão lá na site, escolhem o que quer, pede, os caras mandam para eles,
mano,
e eles gravar.
Só que antes eles mandavam todo tipo de produto, agora... É só o que eles querem mandar e que nem sempre é um produto legal.
E tem lance também de você pegar o produto e ter que devolver depois para a empresa?
Tem muito. Isso acontece com as empresas daqui. Muitas empresas nacionais não querem te dar o produto. Eles querem propaganda de graça, em outros termos, né?
Daí eles mandam o produto
Não, eles falam, ó, vou te emprestar esse produto aqui, você faça o vídeo e me devolve dentro de 15 dias. Falo.
E não arranha.
É, não, se acontecer alguma coisa com a pessoa, você paga. Fala, não, é melhor eu ir na loja, comprar e falar o que eu quiser do produto do que, né?
Né?
É, eu imagino que deve ser...
É porque assim, eu não sei se é pelo conteúdo que eu falo, que eu, de uns tempos pra cá, eu passei a falar muito mais de importação do que produto nacional. Então, eu consigo parcerias muito mais fáceis, fáceis de certa forma, né? Mas eu consigo parceria de uma forma mais prática com as lojas lá de fora. Tipo, tem muita empresa aqui no Brasil que manda produto, o que é ótimo, só que não são, tipo, não são a maioria.
Uhum.
Poderia ser muito melhor. Porque, cara, a gente tá aqui do lado, velho. Tipo, as empresas estão ali em São Paulo.
Só mandar, paga um Sedexzinho ali, um pack.
Né?
Não, tem muita empresa que faz esse esquema. Só que tem as grandes empresas, as, sabe, que não quer fazer isso. Ela fala, não, eu vou só te emprestar. Eu falo, meu querido, se for para emprestar, eu vou na loja, compro, falo o que eu quiser, depois eu vendo e recupero alguma parte do dinheiro.
É uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, cara, é como é que funciona o YouTube? Ele paga por visualização ou ele paga por, tipo, o teu canal tem mais prestígio, eu vou pagar mais para aquele cara que tem prestígio? Como é que funciona?
Existe isso também, tá? Não é...
Como que é, prestígio não, diga assim... Tipo assim, o Flow lá, que é um podcast, eles têm um prestígio, certo?
Sim.
Eles sempre estão lá na frente. Então, o conteúdo deles tem mais, né?
Cara,
valência, então eles devem ganhar mais, eu acho, né? Ou não?
Sim, tem isso. Assim, ó, o YouTube hoje, ele paga o AdSense. Ele paga por visualização, mas só que não é, tipo, por visualização no vídeo. É por visualização que apareceu propaganda.
É.
Tipo, então, digamos lá, eu tenho 1 milhão de visualizações, 2 milhões, para facilitar a conta. 2 milhões de visualizações no canal. Não quer dizer que eu vou receber em cima daqueles dois. Pode ser que eu tenha só 1 milhão de visualizações onde apareceu propaganda. É, cara, esse cálculo é uma bagunça, sabe? Então, 1 milhão com propaganda. Beleza. Aí o YouTube, ele vai pagar um negócio chamado CPM, que é o clique por mil. Aí ele te paga tipo, no meu nicho, né? O nicho de tecnologia, que é um dos que paga menos. Às vezes ele paga $1, $1,80, no máximo, $2 por mil.
Por mil visualizações.
Entendeu? Então, é tipo, ele paga por visualização, mas é por visualização quando aparece a propaganda. E aí entra uma série de outros fatores. Olha. Que tem a visualização. A propaganda lá que você pula, ela conta uma mixaria.
Se tem inteira.
Se tu vê inteira a propaganda, conta uma mixaria um pouquinho maior.
É.
Então, se tu clicou na propaganda do lado, se tu clicou na propaganda, é uma série de fatores, assim. No YouTube ele aparece lá, anúncio de leilão, anúncio pulável. Uhum. Cara, uma porrada de coisa. Entendeu? Então ele paga por visualização, que apareça propaganda. Se você clicar na propaganda, o valor é diferente. E não pense, ah, clicou, eu ganhei $1. Não, é tipo, é muita coisa para ganhar $1.
Milhares de pessoas clicando para ganhar $1.
Eu fico imaginando que não seja muito mesmo, porque, cara, o que tem agora, antes dos vídeos, aquele vídeo, eu vou mudar a sua vida. E não sei, cara, isso aí tá tipo... Vou te ensinar a ganhar 1 milhão na bolsa de valores.
Os
caras. Não. Cara, isso tá muito chato, mano. É isso aí e o negócio do iFood e aquele Kawá. É só isso que dá antes.
Uma galera.
Eu vi um cara vendendo curso. Ele falava, curso de como dar golpe na internet. Aí ele vendia o curso pro cara, o cara recebia uma apostila com uma folha em branco só. Ele já tomou um golpe, né? Não,
tá aí a dica, né?
Fica a dica.
Não, tu vai fazer
o teu
curso.
Rico vendendo o curso, né? Aí o cara vende o curso e depois some. Ficou rico vendendo o curso.
Não, essa é. E, cara, e tá tendo, né, cara? Eles estão colocando 2 anunciantes, cara. Tá muito chato.
Nossa, 2 anunciantes.
É meio que uma forçação de barra do cara pagar o prêmio do YouTube.
Sim.
O prêmio do YouTube, vocês ganham alguma coisa?
Uma mixaria também.
Mas tipo, ganha?
Ganha. A gente ganha. Se a pessoa paga o prêmio e assiste o vídeo, eu ganho um.
O salário?
Eu assinei o YouTube Music em vez de assinar o YouTube Premium.
Mas
o YouTube Music eu continuo com propaganda no YouTube.
Oh.
Mas é porque é mais barato, entendeu? Só vai pagar pra escutar música, não é pra ver vídeo.
Mas é 19 pila também, é o mesmo preço do YouTube. Eu acho que eu não sei se eu fiz errado.
Fez errado.
Tem que dar uma
olhada. Mas vale tu pegar e entrar no Cotas, né? Conhece o site Cotas? Tu entra lá, cara, daí tu vai pagar, dividir com as pessoas, entendeu? Daí, tipo, tu lá cabe 6 pessoas.
É coisa comunista.
Mas, cara, só pra. Para matar a curiosidade das pessoas. O YouTube, ele paga o AdSense e paga nesse esquema que eu falei, né? Nas propagandas que aparecem lá nos vídeos. E aí, assim, o que a pessoa ganha com isso? Geralmente não é grande coisa, né? No nicho de tecnologia, é bem...
Tipo assim, o que o meu irmão faz lá ganha mais do que o teu?
Provavelmente. Porque o dele é entretenimento, não é?
Yeah.
Paga bem pra caramba.
Quando
pergunta pra ele. Pergunta, se ele quiser revelar.
Ele não fala.
Mas assim, ó, tem sites que mostram isso, né? Mas nem sempre é um site muito preciso. Porque às vezes o site fala lá que o nicho de tecnologia está pagando $5. Meu querido, se eu ganhar $5 por... Né? Por mil visualizações, né? Eu tava bem demais na vida. Tava andando de Mercedes aí.
Boa.
Não a Mercedes amarela.
Ah, então, né? Os grandes youtubers, né? Tipo ali, aquele Godzilla,
Condzilla.
O Condzilla, o Whindersson. Esses caras devem ganhar muito grande a taxa deles de clique.
Ganha, cara. Porque assim, entretenimento paga bem. É uma área que paga melhor. Tecnologia não é tanto. Não aqui no Brasil.
É, e o YouTube lá fora, deve ser a maior parte da renda deles.
Não, aí é que tá. Aí o YouTube ele paga o AdSense, mas você consegue renda de outras formas, né? Tem as empresas que patrocinam, tem o...
Uma dúvida que eu tenho, às vezes tu entra num vídeo lá, sei lá, e tá escrito assim que tem uma campanha paga dentro daquele vídeo. Uhum. Aquilo ali é direto pelo YouTube ou o cara é obrigado a colocar na configuração quando posta o vídeo?
Como é que funciona? Aquilo ali é quando alguém pagou pra ter um anúncio no teu vídeo.
Daí, mas ele usou a plataforma do YouTube para comprar ou ele fez direto contigo?
Aquilo ali é só dentro do YouTube, você informa que aquele vídeo contém um patrocínio.
É.
Então o YouTube ele só está dizendo para a pessoa que ali pode ter uma informação que foi comprada, digamos assim.
É que não pode ter propaganda.
Que tem um anúncio.
Né? Ah. Você tem que falar que é propaganda.
Você tem que falar que é propaganda, é obrigatório. Então muitas vezes a galera fala, pelo menos os meus, não, você está falando bem desse produto porque compraram você. Não, eu falei porque eu gostei. Porque quando alguém paga... Você tem que ir lá informar, porque senão você pode ser processado e tomar uma bucha grande.
Entendi.
Então, quando aparece lá, contém promoção paga, é que alguém pagou para ter uma inserção ou um vídeo patrocinado. Então,
é porque, por exemplo, aquele cara do Manual do Mundo, eu gosto bastante do canal dele. Sim. Ele vai lá numa empresa ou coisa lá, ele tipo na Nestlé ele foi lá, daí tava aparecendo lá. Propaganda, conteúdo pago. Ele mostra tipo como é feito lá o biscoito.
Meu sonho é que botar um desse antes de começar a live.
Né? Maravilha.
Aí aparece aqui um tonel de
cerveja. Falando nisso, vamos agradecer o Pique Studio, né? Que, cara, que dá esse lugar lindo e maravilhoso aqui para nós fazer.
Até hoje, todo convidado ficou impressionado com o nosso estúdio.
Esse estúdio é lindo, cara.
Cara, eu só precisava de umas três luzes dessas. Cara, o lugar é fantástico, você tá doido.
Não, é muito, muito bom. Cara, e aí assim, ó, beleza, tu ganha o dinheiro ali, só que tem outras formas de ganhar dinheiro, tipo, tu tem a lojinha, que deve te dar um dinheiro também, e eu lembro que tem um negócio tipo super chat, não sei, uma coisa assim, que é ao vivo.
Uma live, né?
Mas quando aí no caso, tu faz ou não?
As lives, eu faço bem poucas lives.
Mas tu já ganhou super chat?
Ah, sim. Tem uma galera, tem os... O YouTube... Ele tem o AdSense, que ele te dá dinheiro. Ele tem o Superchat, quando você faz as lives, dá uma grana também. E aí a pessoa escolhe o quanto ela quer pagar. Né? Você pode pagar
ela, tipo, ela manda uma pergunta, né?
Infinito. Aí você pode mandar uma pergunta. Superchat,
dependendo do quanto tu doou ali, né?
Fica lá o
tempo fica, né? Quanto maior, mais doa, mais tempo a mensagem
mais
fica lá.
Mais tempo a mensagem fica fixada lá no topo, cara. É top.
E é legal que quem usa aquele Google Rewards, que tem um trocadinho que ganha do Google, pode usar
pode
também
usar
no Google.
Ali.
Pra
só que o YouTube ele é assim, se você doar só R$2, nem aparece lá em cima.
Os
é de 5 pra cima. De 5 aí aparece, fica rapidinho, some. De 10 demora um pouquinho. Queria descobrir quanto que é ganhar o de 50, quanto tempo ele fica ali.
E tu também tem um lance de apoio também? Tipo,
tem os vídeos patrocinados, né? Que você pode ter essas situações da promoção paga. Que aí a empresa vai lá, paga, quero que fala do meu produto no teu vídeo.
Porque tem aquele negócio de membros, né,
isso,
no YouTube.
Tem
lá.
Os membros. Então tem uma série de coisas que você consegue ganhar dinheiro com o YouTube. Tem uma série de coisas que ele não libera para todo mundo. Né? Igual dos membros, ele não está liberado para todo mundo ainda. Mas você consegue. Tem o AdSense, tem os membros,
e
tem o Superchat.
E daí como é que funciona? Tipo assim, ó, a pessoa que está assistindo nós aqui, ela quer começar. Qual que é o mínimo para tu conseguir começar a ganhar? Tem isso?
Você tem que ter 4 mil horas assistidas.
Mas é 4 mil horas somando todo mundo assistido?
Todo mundo? No teu canal, né?
No teu canal.
Todos os vídeos. Você soma todos os vídeos. Bateu
4
mil horas.
Mas isso aí tu tem que ser em quanto tempo? Em um dia?
Em um mês.
Um mês?
Em um mês. Em 30 dias. 4 mil horas e...
E quantos inscritos tem que ter?
Mano, agora eu não me lembro se é mil. Acho que é 1.000 inscritos. Mil inscritos.
Porque assim, eu lembro aqui, ó, a gente fazia vídeo das paródias aí da cidade. Cara, eu lembro que em 2012 ou 2013, cara, não tinha essa bagaça. A gente chegou a ganhar dinheiro, tá ligado? Uhum. Eu, o Zezinho, o David, a gente ganhou uma grana por causa dos vídeos.
É, não, isso é mais recente.
Porque daí eles pagavam, não tinha esse negócio tipo, ah, tem que ter um objetivo. Não, se era assistido, né? Tinha uma amiga nossa, a Abelha, cara, ela ganhou na época, assim, tipo, $800 num vídeo só dela, cara. E era um vídeo que ela pegou na internet do cara tirando uma espinha gigante. Tipo, uma coisa mó nojenta, cara. Mas tinha milhares de visualizações, milhões, milhões. Tinha, eu acho que 8 ou 10 milhões.
Nossa!
Era muita, bombou, né? Era muita...
Ganhou bem.
Só que também só aquele, né, que ela acertou. Mas é bom que ela conseguiu comprar uma câmera, né? A gente ficou muito feliz ainda. Ela comprou uma câmera só com o dinheiro do...
E hoje em dia tem Instagram só disso. De ficar espremendo cravo e essas coisas assim. Ui,
que nojo, cara.
Então, falar isso pra minha esposa, ela vai começar a tirar os meus.
outra dúvida que a galera tem, assim... Depois que tu consegue ali, como o mecanismo? Tu tem que fazer sempre o mesmo tipo de vídeo, se tu fizer outro, eles não te distribuem? Tem umas coisas assim?
Tem, né? Tem uma parada assim, que o YouTube insiste em falar pra você que não existe isso, mas que existe. Na prática existe, entendeu? A gente conversando com os gerentes do YouTube, a galera lá de dentro, eles falam, não existe isso. Se você diversificar o seu conteúdo, não existe. Mas que se você mudar o conteúdo, eles te colocam na mureta.
Mas tu já percebeu isso?
Já percebi, porque a gente falava muito sobre tutoriais, troca de sistema e tal. E quando nós mudamos a falar mais de produtos, de importação, foi lá para baixo. Nossos vídeos meio que ficaram no limbo, sabe? Ou a galera começou... Não recebia a notificação.
Essas métricas mudam muito, né?
Nosso vídeo não aparecia para ninguém. Aí, tipo, eu mandava o vídeo e falava, pô, tô inscrito aqui e não recebi o vídeo. Então, o YouTube, ele foca, né? Se você começou falando de uma parada, de um nicho ali, e você foca naquilo ali, a chance tu é bem maior.
Entendi.
Entendeu?
Então, e tu ainda acha que hoje, quem tá assistindo aqui, existe ainda algum nicho, alguma coisa que não foi inventada, dá pra inventar ainda? Ou tu acha que é muito cópia um do outro?
Existe, eu só não sei o que é. Não, é sério, porque senão eu já teria tentado. Porque eu sempre fico pensando que eu quero fazer algo diferente, tô procurando.
Mas se tu fizer, tu vai abrir um canal novo, provavelmente.
Não, eu tentaria no mesmo. Mas porque eu sou meio teimoso mesmo. Porque assim, eu falo, meu, eu já tenho esse canal, que tem uma galera aqui, e que, tipo, eu vou fazer bem feito nesse.
Entendi.
Sabe, eu não vou abrir um outro pra tentar um outro. Não, eu vou fazer bem feito nesse e vou continuar aquilo que eu tô fazendo. Porque assim, o YouTube, ele meio que, às vezes a galera perde o interesse no canal, porque a gente muda muito bruscamente o conteúdo, e aí desaparece. Aprendi que se você mantém o conteúdo que tem ali e vai inserindo coisas novas, você vai conseguindo descobrir um público novo. Entendeu? Então, ajuda. Então, tem um nicho que uma galera, né, ainda não viu e eu também não vi.
Agora nós vamos ser aquele momento assim, perguntar coisas tipo... Android ou iPhone? Não, assim, ó, tua opinião, não a opinião do canal, tua opinião.
Depende. Eu sou usuário de Android, mas se for pra usar a rede social, é só o iPhone.
Sabe? Mas por que tu tem essa...
Se for pra usar o Instagram, ele aproveita melhor a câmera do celular. Eu acho horrível isso, eu fico puto com isso, mas não tem como teimar, cara. É sério, você faz um stories com um Android, fica uma porcaria. Faz com um iPhone, pode ser um iPhone antigo, fica melhor. Okay, é sério.
O pessoal de influência é tudo iPhone. Assim.
Tá, mas a câmera do Android não é melhor? Tem muita câmera
geralmente,
que é
melhor. Geralmente sim, geralmente.
E por que será que tem?
Será que é o sistema? Software, é software. É o aproveitamento, entendeu? E como o iPhone são menos aparelhos, a turma do Instagram desenvolve melhor para o iPhone do que para o Android.
Eu acho que a fragmentação, né, que é a divisão de vários tipos de Android, eu acho que isso que faz com que, né, fique ruim para o desenvolvedor. O sistema iOS, ele é muito certinho.
Sim.
Então, realmente, tu vê, pelo software, às vezes tu vai lá, baixa uma coisa nova, algum negócio. Cara, o do Android é muito feio, mano.
Android
e, cara, tu vai criar um sistema de coisa, eles demoram dias pra aprovar o teu software, se tu quiser pro iPhone. Porque tem que ser bonito, tem que ser usual, tem que... Entendeu? É diferente.
Um monte de regrinha, um monte de coisa. Eu gosto de usar celular Android. Eu não me adapto com o iPhone. Eu já comprei alguns
também.
E, cara, eu acho a tela muito pequena. Esses dias eu falei, não, hoje eu vou usar mesmo. E aí eu comecei a usar. No final do dia eu tava com a mão doendo, porque eu peguei um celular que a tela era 6 polegadas, mas que parecia 5. E aí eu tava com a mão doendo. Eu não consigo. Eu ia digitar, os dedão batia nas teclas erradas, eu não acertava nada. Tava com vontade de tacar o iPhone na parede. A hora que eu tiver com paciência, eu volto.
Ou quando precisa tirar uma foto do Instagram.
Era, a hora que eu for usar. Hoje eu tava fazendo stories, chamando a galera pra vir assistir a live só no iPhone.
Caraca.
É sério, porque... Cara, esse dia eu tava fazendo no Android, peguei. Aí, tipo, eu fiz o stories, aí ele virou meu vídeo. Tipo, do nada esticou e virou.
Meu, cara, aí eu...
Aí eu fico feliz.
Teve alguma influencer, acho que era o do Big Brother, a Juliette, eu acho que foi também, que era patrocinada pela Samsung, e tava com o iPhone na mão, aí começou a live, ela com o iPhone na mão, veio a assessora e catou. Mas é, esse pessoal não usa iPhone, cara.
Acho que foi a Juju Todinho que recebeu um Galaxy. Eu não lembro se ela comprou, se ela... e ela tava postando as histórias.
Puta
que tava... Olha aqui, Samsung, travando. Esse celular tá travando.
Era aquele A20 ainda, esse pá, não era? No celular eu não top lembro de qual era o modelo.
Tá, vamos botar mais lenha na fogueira aí, então, cara. Das marcas, Xiaomi, Samsung, o que mais que tem? Motorola.
Nossa, Motorola.
LG, exato.
Eu tenho um trauma com o Moto G2, cara.
Tudo Android aqui, tá? Qual delas, assim... Ah, Asus também, vamos botar aí na jogada. Qual que tu acha que é, assim, é a melhor para ser para usuário final? Não é o cara que é high-tor, né? Que é aquele cara que vai jogar. Tu diga assim, o usual normal. O que tu acha? De todas elas, qual que tu acha o sistema mais lisinho?
É a Samsung.
Da Samsung.
É a Samsung. Né? Samsung melhorou muito nos últimos tempos. Só que eu acho que depende muito. Por quê? A Samsung, ela tem os aparelhos bem mais elaborados, sistema mais bem feito. Mas a galera que quer custo-benefício vai encontrar isso no Xiaomi.
Uhum.
Entendeu? Não vai encontrar isso no Samsung, porque o Samsung é que tem um negócio melhorzinho, mais caro. É. Aí a galera olha, meio Samsung aqui perde pra esse Xiaomi aqui.
É, então Samsung vou comprar o Xiaomi. Quase com o iPhone ali, né, cara?
Hoje os mais top, né, eu tava batendo
carinho,
com...
Carinho, caro pra caramba, né? 7, 8 conto.
Eu gostava do Motorola quando tinha aquele Android puro, lembra?
Ainda é, até hoje.
Só que o hardware é uma bosta, né?
Eles estão melhorando. Já foi pior. Bem pior.
O Moto G2 que eu tinha explodiram na parede.
Eles deram uma melhoradinha agora, mas só que o preço também melhorou, né?
Melhorou também.
E o teu celular de uso diário, qual que é?
O Galaxy Note 10 Plus da Samsung.
E tá muito tempo com ele ou...
Tem, cara. Tem um ano e meio já, um ano e
então... É porque assim, às vezes o cara tá, né, faz vídeo dele de tecnologia de certo, troca de celular toda hora.
Eu já tentei. Esse dia eu tentei trocar pelo iPhone e não consegui, por causa da tela, por causa das câmeras. Esse dia eu peguei o OnePlus 9 Pro, que é um celular insano de bom. Aí a câmera frontal não me servia, não curti.
E ainda esse aqui
esse
ainda tá...
Esse aqui ainda tá atendendo, ainda faz tudo que eu preciso, a bateria é uma bem ruinzinha, mas... Vai ficando aí.
É que bateria, quanto mais a gente usa, não adianta, né, cara?
Celular
o pessoal top, fala que antigamente durava uma semana, mas, porra, antigamente não usava pra nada o celular. Era
antigamente você enviava SMS, agora você envia foto.
E conectado na rede, 3G, daí tu sai, tá no Wi-Fi, saiu, tu já tá no 3G buscando rede.
E o 5G, cara? Tu acha que sai o 5G aí? O que tu acha?
Ah, sai, né? Só aqui no Brasil é aquela...
Demora,
né? Aquele jeitinho brasileiro. Viu que essa semana saiu ali os dados, né, da internet Brasil. Passou de 100 mega já, cara.
A média passou de 100 mega.
Também eu acho que a pandemia, cara, deu uma acelerada. Porque, cara, passou só na minha rua 3 empresas de fibra ótica.
Maravilha.
A Oi, a Vivo e a Palmas Net. As 3 chegaram na minha rua. Por causa da pandemia acelerou a fibra ótica.
Deu uma acelerada.
E outra coisa também, o governo abriu as portas, né? Porque era muito ruim o cara ter um provedor local. Hoje tá muito mais fácil, muito mais. Até a cidade da minha esposa, que é aquela cidade que tu troca pra segunda, macho, já tá fora,
acabou.
Tem fibra ótica, cara. E lá o plano mais fraquinho é 250 mega.
Urra!
Melhorou
bastante.
A nossa 4G hoje também, eu acho que tá bem boa, né, cara? Esses tempos eu tava no celular, né, com o Wi-Fi desligado, vendo vídeo, e nem percebi que, tipo assim, quando eu fui fazer aquele teste de velocidade, era 40 mega no 4G, cara.
E 40 mega por um celular é muita coisa,
nossa,
né?
Mano.
Porque se, mesmo tu conectado no teu Wi-Fi da tua casa, não vai
não
passar
pega,
de 70
mega. Não pega,
mega.
Eu no Wi-Fi fica de casa dava, né? De 12.
Depende do Wi-Fi, depende da internet, depende do celular.
Tem, né?
N fatores, né?
Agora tá vindo o Wi-Fi 6, né? Wi-Fi 6, celulares...
No celular, no roteador. Mas que, cara, isso a gente não vai conseguir perceber tão fácil. Mas o 5G, eu acho que no Brasil vai demorar pra caramba ainda.
É porque eu sinto que o 4G parece ser o 3G lá de fora, né? Porque assim, eu lembro que quando eu fui pra Argentina, lá tava o 3G já. E o 3G rodava muito mais, muito melhor do que aqui.
Sim.
Entendeu? A velocidade de fazer teste lá dava 25 mega, 30.
No
3G? No 3G, cara. E aqui dava 2, 4, né? Agora que tá dando 70, 80, né?
Outro nível.
É outro...
Não, mas é porque assim, se você vê como que funciona a rede 5G, ela precisa de muito mais antenas.
É outro tipo de antena.
Se você tiver de frente para a antena, você consegue aproveitar todo todo o potencial.
Diz que é 1 gigabit já chega no dispositivo, né?
Só que você tem que estar de frente para a antena. Se você estiver do lado aqui, ela já não entrega 100%, entendeu? Ela entrega 20%. Então vai precisar ter uma antena virada para ti, outra virada para cá e outra, né? Para espalhar aquele sinal.
E na tua casa, o melhor lugar de sinal vai ser longe da tomada.
É bem isso. No lugar que você precisa dar uma power bank para ficar. Então eu, aqui, cara, eu acho que vai demorar muito. Até porque não aconteceu nem o leilão do 5G ainda, né?
Era para ser
nessa semana, na verdade. Tava programado para ser 22 de julho para...
Ah, depois que vacinar todo mundo, vai surgir o... Cara, e outra coisa, criptomoedas. Tu investe nisso?
Não, ainda não. Ainda não.
Não teve coragem de meter um dinheiro?
Eu até já comprei, mas tipo, depois de um tempo...
Cara, eu comprei, daí aumentou, mas assim, eu investi R$300 e eu tirei 700, fiquei bem feliz, assim, foi um investimento legal, assim, né?
Cara, na verdade é que eu tive uma experiência ruim. Eu caí num golpe, na verdade, sendo bem sincero, é um golpe. Então, eu entrei naquelas empresas que prometia 30% ao mês.
Tipo pirâmide.
Era uma pirâmide. E aí, quando eu vi, eu já estava lá dentro. Eu tinha colocado 300, eu não lembro se era reais, era R$300. Aí eu recuperei, aí investi de novo. E aí ele foi embora, nunca mais voltou.
Uma vez eu investi na roleta online assim também. Coloquei 100, recuperei, aí perdi tudo.
Aí eu fui... aquele negócio, né? A ambição, a ganância. Ele fala, cara, 30% ao mês, eu vou ficar rico rapidinho nisso aqui. Vou
vender meu carro e botar aqui.
Vou fazer um investimento alto. E aí, não demorou muito. Puf. Sumiu. A empresa apareceu, o site sumiu. Todo mundo vinculado a ela começou a aparecer preso. Falei, olha aí. Também que foi só 300 pila. Fez uma falta danada na época.
Ah, mas sempre faz, né?
Cara? Não vendi o carro e a casa para aplicar nisso. E aí, desde então... Eu meio que comecei a procurar outras formas e acabei não indo para o lado da criptomoeda. Nada contra, nada a favor, mas é que eu não fui estudar muito isso. Eu comecei a estudar outras coisas para investimento e não fui para isso.
E eu vi que também tu faz alguns vídeos sobre automação de casa, né? Pô, acho muito legal isso.
Eu queria uma Alexa para automatizar a casa, deve ser mó da hora, né?
E a tua casa tá tudo automatizada ou não?
Não tá tudo ainda.
Mas tu já meteu algumas lâmpadas?
Já. O estúdio eu já automatizei, a Alexa,
quando tu compra, tu tem que instalar uns aplicativos nela, umas funções, né?
Tem as skills que você pode colocar ali. Mas você não precisa... Tipo, você quer começar a experiência, você pode só comprar a Echo Dot ali, né? Que a gente chama de Alexa. Você só compra ela, instala ali e começa.
É que tem dois protocolos, né? Tem o Zigbee e o Wi-Fi, né? Tu pode comprar a Zigbee, que com a Echo Dot 9, ela se comunica sozinha. Tu não precisa nem de uma rede, pode ser uma rede local mesmo. Ela, tipo, mesmo que fique sem internet, tua Echo Dot tá ligado, tu consegue acender e apagar uma luz. Porque ela não precisa de internet. Porque ela usa essa frequência Zigbee, que é um tipo de Wi-Fi, só que é uma outra frequência.
Você cria uma rede
local. Local, que é privada, né? Então ela só que a comunicação é toda criptografada, então é mais seguro.
Mas assim, você consegue automatizar com a Alexa, mas digo, você quer começar, começa com a Alexa, começa. Se acostumando a falar com uma caixinha de som, né? Porque é meio estranho. Você fala,
interação,
Você começa a dar comandos para casa e o negócio funciona. Lá eu dou os comandos, ela liga a luz do estúdio. Se eu falo que eu vou gravar, ela coloca a luz de uma cor. Se eu vou fazer outra coisa...
É legal, né? Tu pode pedir a cor que tu quer, a luz e tal.
É que tu tem que ter também as lâmpadas LED, smart, essas paradas, né?
Aí assim, até a gente tá planejando agora uma playlist inteira, né? Uma série só de automação do zero a tudo.
Mas assim, vocês vão mostrar sistemas de automação? Porque tem alguns sistemas que são tipo sistemas operacionais mesmo pra você colocar na sua casa. Um deles, que eu não sei, se não me engano, é o Home Assistant.
A nossa ideia é usar o mais fácil possível. Por enquanto o projeto
Eu acho que o mais fácil mesmo é o que o Bruno compra uma Alexa, compra um Zigbee.
Tem a tomada, né?
Né? Você compra a Alexa, você pode comprar os interruptores, que daí você não precisa ter a lâmpada inteligente.
Tem um interruptor.
Tem um interruptor, e aí você dá o comando.
Eu vi um que tem a tomada também, né? Que daí tipo, tu liga a cafeteira, e aí tu dá o comando pra tomada, ela liga o...
O 5G, uma dos leques é o delay menor, né? De MS, né? Que eles chamam ali. E aí é mais voltado para a internet das coisas, que seria isso, né?
Sim, seria isso.
Porque eu também, acho que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, acho que já a nossa roupa vai se conectar, cara, esse pá. Eu não duvido muito, cara. Tipo assim, eu quero trocar minha cor aqui, pá.
E aí, tipo, a gente vê o bagulho assim.
Não, já tem isso. Tem, já tem? Tem uns casacos que percebem a temperatura do corpo e aquece.
Caraca. Eu queria aquele casaco do Marty McFly lá que seca sozinho.
É, meu, aquele era uma boa, principalmente o Joinville.
Né, Joinville.
Ia pegar bem aquela lá, cara.
Os tênis que amarram sozinho.
É, aquele lá também mesmo.
O tênis também já.
E até a Nike lançou agora, né?
Lançou pra comemorar o aniversário do
De Volta ao Futuro.
Do Volta ao Futuro,
né? É, assim, que era uma fortuna, né?
E vocês lá também fazem conteúdo geek no site de vocês, né?
Sim, como, na verdade o nosso site é voltado com conteúdo...
De entretenimento, né?
De entretenimento, tipo... sensacional. Que assim, tem uma galera que faz os vídeos, mas tem uma galera muito maior que faz o site.
Aí hoje vocês, a equipe de vocês é quantas pessoas?
No site a gente tem 6 pessoas.
6 pessoas para escrever, só escrever. Eles só escrever. Não participam do vídeo, no não. caso. Daí, no vídeo vocês têm 3, né?
Uhum.
Que é o Rafa
mais
e o...
6, né? O Rafa e o Jeff. E eu.
Pô, bem dizer, uma empresa de, cara, pô, 9 pessoas já.
Foi bonito esse site aqui.
Bonito, né?
É, boa.
Jeff, que fez o site.
Não,
e aí, mas aí, cara, no caso, tu é editor-chefe ou não? Na, tu fica mais nos vídeos, como é que
cara,
funciona?
Cara, eu acompanho só.
Só acompanha?
Quem é o editor-chefe é o Jeff.
Mas
Jeff
é,
mas
é, tu pega no pé, se tu vê uma coisa
eu
lá.
Eu só encho o saco deles. Né? não é pegar no pé, não. Só encho o saco.
E hoje, o acesso do site é muito? Quantas pessoas, assim, acessam o site?
Não,
você?
A gente tá com... Poderia ser melhor. Estou convidando você a acessar o geekantenado.com. Ele está com uns 30 mil acessos mês.
Legal.
É bom, mas queremos mais.
Mas assim, é muito SEO, né? Tem que fazer para aparecer, né,
tem
cara?
Tem muita coisa,
você
cara.
Tem que sair tipo na frente, falando do Loki, falando de, né, de uma série, falando tem que ser muito rápido.
É muita coisa. Então, o nosso site ele é muito bom e tipo, não tem o acesso que a gente gostaria. Mas a gente tem muito conteúdo e não é porque tem... Não,
e vocês têm uma lojinha também com produtos, assim, além dos celulares que você compra, tipo, tem produtos da marca Geek Antenado?
Ou não, não, esses ainda não.
Já
pensamos
nisso,
mas
ideia.
Acabou não rolando.
Sempre é legal uma canequinha, um negocinho assim, né?
Ó, tem um de GI Osmo aqui, eu queria um desse, cara.
Tá 549.
Ah, é o Osmo Mobile.
Isso é da hora,
tá,
cara.
Tá. Tem muita coisa bacana, com preço legal.
Tá porque legal,
assim,
tá legal.
A gente compra...
Olha os microfones e condensador que a gente queria, ó, podcast aí, ó.
Tem uma.
É que hoje a gente tá gravando aqui, né? Mas assim, o microfone de coisa. Ele é bom, só que o.
Não é condensador.
Né? Fica, meu, muito melhor a voz, né?
Fica bem.
Não,
bem
fica topzera. Bom, mas ainda a gente vai ter. Vai chegar.
Não, vai chegar.
Lá,
chega uma hora, a gente arruma um patrocínio. Deixa
o Geek Antenado lá que nós indicamos uns bons por uns 300 reais, cara.
E preço bom. Preço bom.
Preço bom. É porque a gente importa muito. E essas paradas passam sem taxa. É bem tranquilinho, assim, tá?
E nesse negócio da taxa, eu vejo que tu faz bastante vídeo sobre correios e tal. Cara, tu acha que o governo vai conseguir, de algum jeito, cobrar tudo que passar? Ou tu acha que ainda vai?
Em algum momento vai, cara. Em algum momento ele vai.
Os caras não conseguem pegar nem toda a droga que passa, cara, em container. Vão pegar produto pirateado, cara.
Não é
pirateado,
é piada,
né? Eu fico indignado porque, assim, o jornalismo e tal do Brasil, quando aprenderam o Xiaomi... Cara, não é eles aprenderam o Xiaomi, que só não tá com nota, mas é original.
Mas é importação ilegal.
É que daí meio que vai sujando o nome da marca, mas acho que sim. Mas, inclusive, eu lancei um curso gratuito no canal sobre importação, para quem quer aprender a importar, lancei um
mas,
curso.
Assim, importar... É o basicão, assim, ou realmente quantidade?
Não, por enquanto
tipo,
é
pessoa
física. Né? Quem quer importar um celular mais barato, quem quer comprar um fone de ouvido, um negocinho, né? Uso pessoal, não para revenda ainda.
Tipo, daí tu fala os sites confiáveis.
Sim, já listei lá as vantagens e desvantagens, melhores sites, como que funciona
hoje,
essa
assim,
taxa.
Qual é o melhor site que tu acha, assim, para comprar?
AliExpress, Banggood, Amazon.
Mas
dos
o AliExpress
Unidos.
Ele é tipo Mercado Livre, né?
É.
Só que lá da China, daí
sim,
tipo.
Aí você tem que avaliar os vendedores, avaliar.
Mas lá eles têm nota, essas coisas, como o Mercado Livre, assim, não?
Não tem. Não,
é
uma eles enviam invoice e tal. Tem. Ah, sim. Entendi. Nota fiscal. E sim, eles têm a nota, tem a avaliação do vendedor, a avaliação do produto, tem tudo.
Tipo assim, é confiável comprar da China hoje?
É muito confiável.
Ah, legal.
Eu compro há uns 8, 9 anos.
Eu acho que é mais perigoso, cara, tu comprar no Mercado Livre ali, que nem um gurizão que comprou um videogame e recebeu um tijolo semana passada.
Cara, golpista tem em todo lugar.
Os caras vão achar uma
sempre,
brecha.
É, sempre tem. O que você tem que fazer é avaliar, né? No AliExpress, por exemplo, você vai lá, olha, essa loja aqui tem 98% de avaliações positivas. Sua chance de tomar um golpe, ter um problema com a loja.
E tem que desconfiar também. O cara comprou um PlayStation 5 pagando 3 mil reais.
Aí também,
o cara quer tomar
despertão. 3 mil que vai.
Eu vejo assim, eu participo de alguns fóruns, né? A questão de celular, tem celular sendo apreendido pela Anatel. Isso é verdade ou é mito isso aí?
Existe, existe.
Mas por que eles aprendem? É porque o aparelho não é registrado no Brasil, é isso?
É, porque nem todo aparelho é homologado.
Homologado.
Ah, e aí, assim, na verdade, a fundo nessa lei, eles têm uma homologação, mas não é a que a Anatel está exigindo. Então, eles têm uma homologação, porque assim, quando a Anatel falar esse aparelho não é homologado, ele não atende às exigências, é como se o aparelho fosse explodir na sua cara a qualquer momento. E aí você vai ver
que
tem...
É o que tu pensa, né?
A pessoa, isso aqui vai dar ruim. E aí ele é homologado por uma série de órgãos que tão competentes quanto a Anatel lá fora, na Europa e tal.
Sim, só na diferença daqui, né?
Porquê, né?
Ele só chega aqui, não está com o nosso selo, devolve. Mas existe essa fiscalização, até alguns aparelhos devolvidos, mas é por amostra.
Eles pegam um
outro lote, eles pegam outro, devolvem, por aí vai.
E tipo assim, quando compra um celular caro, passa às vezes sem pagar? O celular é bem caro.
Sem
assim.
Pagar, não.
Não, sempre
paga,
cai.
Paga, mas...
Sempre
geral,
cai.
Sempre cai. Cara, celular a cada... Olha, nos últimos 20 passou um. Sem taxa. Zero taxa.
Ah, então é difícil. Então.
Não, é difícil. Celular eu já aviso a pessoa. Compra sabendo onde você está se metendo.
Já calcula já o...
É 60%.
E aquele mito dos R$50, que até $50 não paga. Isso é verdade
não,
ou é um mitaço?
É se for de pessoa física.
Ah, tá.
Se for pessoa física...
Para pessoa física.
Para pessoa física.
Mas no caso lá eles são empresa, né?
É $50, né? Desde que não seja uma operação comercial. Porque se eu, daqui dos Estados Unidos, vendi para ti, pouco importa. Se é $10, é uma operação comercial, pode ser taxado.
Tem aquele esquema que os caras compram na Amazon gringa, mandam entregar para alguém lá e essa pessoa física despacha para ti por algum FedEx,
Sim.
sei lá, alguma parada assim também. Daí você acaba ficando pessoa física, né?
Sim, aí rola, até rola isso.
Mais uma pergunta assim. Daquelas bombásticas. Xbox ou PlayStation?
Essa aí. Se me der de presente, pode ser qualquer um.
Eu Switch.
Cara, porque assim, ó, uma das brigas maiores que você vê dentro da internet é Android.
Sonista e o caixista.
O Sony, o caixista e o iPhone e o Android, né?
Cara,
pessoal...
eu não sei se é porque eu nunca tive. Tipo, eu nunca tive um celular muito top de todas elas. Agora, tudo bem, tem, mas na minha infância eu não tinha. Não criei essa raiva de ninguém, tá ligado? Tipo, eu nunca tive o PlayStation nem o Xbox.
Aí, jogava o que tinha.
Era o que tivesse. Então, agora, se eu pudesse, eu compraria o PlayStation.
Mas por que que tu comprou?
Porque tem os jogos exclusivos que eu nunca joguei. God of War, o Uncharted, que eu joguei um tempo atrás e eu curti demais. Mas não que o Xbox é ruim. Se eu pudesse, eu teria os dois na estante ali, um de cada lado, pra ficar olhando pra ele.
Eu tinha o Xbox, roubaram, agora eu tô na dúvida entre o Xbox e o Play 5.
Então,
ou o Play 4, acho que o Play 5 tá muito caro, né?
O Play 5 tá caro e tá difícil de achar.
Não, o Play 4 ou o Xbox.
É porque agora está rolando no mundo aí uma como é que fala, escassez de processador,
Sim.
né? Então, daí por isso que...
Tá complicadíssimo.
Celular, tudo tá mais caro, né?
Mas
tem dólar, né?
O Play 5 na...
Liberava Raspberry Pi e bota dois no chinelo.
Aí, ó.
Olha aí! Boa! Não, pô, tem uns emuladores bons pra caramba.
Sim, ele tem o nosso diretor Zé aqui, ele tem um, tipo, parece um fliperama assim, tá ligado? Com os botãozinhos, tudo.
Ah, tô ligado.
É um arcade. Cara, tem de tudo que é jogo, de Super Nintendo, a PlayStation 1, cara.
Eu gostava do Tartaruga Ninja.
Sim, hoje eu tava gravando um console desse, cara, que muito bom, assim. Importado também.
Mas era portátilzinho ou era de ligar na TV?
Meio que portátil, né? Não é o arcade grandão, mas ele é um consolezinho que já vem com dois controles e com 30 mil jogos.
Massa. E aquele console da Steam, ali, eu vi que tinha vídeo no canal ali. Da hora isso aí.
Hora.
Eu não cheguei a ver nada ainda sobre isso.
Ele é legal, ele vai rodar os jogos da Steam.
É tipo um Switch, assim,
o Switch
formato.
Com os jogos da Steam.
Mas ele, TV, tudo.
Mas ele é tipo um computadorzão, assim, poderoso?
Não, ele vai rodar os jogos em 720p. Então ele é meio que um... É um Nintendo Switch da Steam. Com o sistema da Steam, que é baseado em Linux. E aí eu já vi uma galera que manja mais de Linux comentar. Se você instalar o Manjaro KDE, colocar os jogos, vai ser a mesma experiência.
Tá. Da hora.
Que é o Manjaro é a distribuição do Linux, né? E aí você vai ter a mesma experiência.
Mas tu não acha que o futuro a gente vai ter só um dispositivo e acessar na nuvem? Né? Tu não pensa que vai ser assim? O jogo, a gente não vai ter mais o jogo
no
console. Vai estar lá na nuvem, tu vai acessar na nuvem e vai jogar o bagulho.
A Microsoft já tem isso, né?
Com
o xCloud.
xCloud. Também teve aquele da Google, não sei se nunca mais
o
falar.
O Stadia. É que não tem aqui no Brasil. Não tem aqui ainda, mas o Stadia tem isso.
Tu joga por stream, né?
É, você pode ter
só
qualquer
só ter uma conexão boa, né? E aí o processamento é lá na nuvem. Não tem mais aqui. Não tem o local. Eu acho que vai ser tudo assim, cara.
Seria sensacional.
Nós não vamos mais comprar o computador. Nós vamos comprar por mês, pagar lá pra ter um computador fodão pra editar, pra fazer lá na nuvem. Tudo na nuvem.
E deixa lá e tá tudo certo.
Deixa lá, né? Meu, pouco, não pode chover.
Na verdade, já, isso é antigo. Essa ideia é muito antiga. Eu lembro que, cara, muito tempo atrás tinha a OnLive. Era um site pra isso. Você pagava e você tinha acesso aos jogos dessa forma.
Pra gente terminar, o que que tu tem de novidade aí que tu podia adiantar pra nós, assim, que esse ano ainda tu quer fazer no canal? Além dali, tu falou do
já adiantei também. A gente tá continuando o nosso curso de importação.
Legal.
Que vai ajudar muita gente que quer comprar as paradas mais barato, né? Seja qualquer coisa, na verdade. Se você quer importar produtos para o uso pessoal, tem o nosso curso de importação gratuito, né? Que muita gente cobra por esse conteúdo que a gente está lançando gratuito. Tem a nossa playlist de Casa Inteligente. E a gente está com uma outra ideia de lançar mais um cursinho. Mas aí para tentar desmistificar esse mundo de compra de celular. Você vai comprar um celular, você fica perdido num monte de coisa que tem. A gente quer lançar mais um, totalmente gratuito também, só se inscrever no Geek Antenado que você vai conseguir, para explicar melhor, deixar mais claro para qualquer pessoa. Tipo, você vai comprar para usar só o WhatsApp.
Isso aqui vai ser. E todo mundo que vai comprar alguma coisa assim, acho que tinha que parar, tirar um tempinho ali, dar uma olhada em review, pesquisar. Que eu conheço muita gente que tá assim, tipo, pô, preciso de um notebook para trabalhar. Daí vai lá na Casa Bahia e compra um notebook. Pô, não dá, cara. Tu tem pesquisa, vai ler review.
Aí um mês depois tu tá passando raiva.
Depois tu fica lá, porra, comprei um positivo e não sabia que era ruim.
Computador do chão do menino.
Tem que dar uma pesquisada.
Tem que ser desde celular, tipo, meu celular mesmo, eu não consigo comprar um celular sem passar pelo menos umas duas semanas pesquisando sobre o celular.
Tem que estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, que aí você consegue fazer uma compra melhor.
Vai consciente, né?
Vai ciente.
Então, a gente queria que tu agora, no final, aqui olhasse pra câmera e falasse, fizesse aquela propaganda total.
Que bom.
Esse momento.
Meus queridos, eu quero só agradecer pela participação aqui. Muito obrigado. Muito bom trocar ideia com vocês. E se você aí do outro lado quiser conhecer um pouco mais sobre o mundo da tecnologia, aprender a usar melhor o seu smartphone ou aprender também a importar produtos, seja bem-vindo. Participe lá do Geek Antenado, né? Só você procurar aí GEEK Antenado, né? Para facilitar aí, Geek Antenado. Ou geekantenado.com, acesse o nosso conteúdo que você vai aprender muita coisa legal sobre tecnologia, sobre importação. E a gente também comenta algumas notícias para trocar ideia, comentar opiniões com vocês. Então, se inscreve lá e a gente está sempre trocando ideia. Nas redes sociais, Geek Antenado. E
a tua rede social, qual é a tua rede social?
É Ronde, com demudo, R-O-N-D, Alves.
Ah, então é só, procurar ele botou ali, ó.
Você me vê comendo chineque por aí.
Show de bola.
Mas procura do Geek Antenado que tem mais assuntos sobre tecnologia. E agora, se você quiser ver só eu mesmo, comentando sobre a minha vida, né? Vida de pai e trabalhador, aí é Ronde Alves.
João Vileiros Cast, apresentação, Anderson Veng, Bruno Souza, gravação, Pic Studio.